Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 8, Perturbações Graves. Então, ela está fazendo uma abertura nesse capítulo da situação atual da sociedade, como é que nós estamos nesse contexto, o que é importante e o que não é importante para nós, o que devemos e o que não devemos fazer. É inevitável que se multipliquem as perturbações de toda procedência, algumas mais cruéis do que as outras, saindo da área do comportamento e da afetividade para as somatizações tormentosas. Ou seja, está em nossas mãos, né? Nós é que sabemos o que queremos fazer. Então vamos continuando o nosso estudo, agora vamos entrar no subitem: perturbações somatoformes e psicofisiológicas. Parecem umas palavras difíceis, né? Mas ela vai explicar. Vamos lá. Ocorre com frequência, em algumas perturbações psicológicas, a predominância de sintomas físicos de causa desconhecida, gerando situações afligentes. Normalmente, a ansiedade direta ou mesmo dela derivada responde por vários distúrbios que se transformam em mal-estares físicos, com características aparentes de verdadeiras enfermidades orgânicas. Essas perturbações, conhecidas como somatoformes, porque assumem expressão corporal ou expressões corporais, são muito mais frequentes do que se pode pensar habitualmente. E nós sabemos disso. Veja você que coisa interessante. A pessoa sente uma dor. Então ela vai ao médico. Vamos colocar o SUS, tá? Porque a minha colocação agora é relacionada ao SUS. Então ela vai ao SUS. Chega lá, o médico ouve o que ela está narrando. Estou sentindo uma dor assim, assim, assim. E aí o médico, claro, ele não é adivinho. Ele vai pedir o quê? Faz um exame. Então você vai fazer exames tais, tais, tais. Aí você vai lá e marca os exames lá no SUS, reclamando porque tem uma fila. Muito bem. Nesse período, entre você fazer o exame e você esperar o resultado do exame, você melhora. Não tem mais a dor. Então o que que você faz? Ah, não vou lá buscar resultado, não preciso mais não, não estou sentindo mais nada. Ai, minha gente, sabe o que que acontece? 80% dos exames feitos no SUS não são procurados. Ou seja, um gasto enorme que a gente faz, que a gente gera para a União e desnecessariamente. Por quê? São esses tipos de enfermidades que ocorrem, às vezes, por um estado emocional complicado, que ocorre por um estresse, por uma mudança de humor. Aí afeta o lado do perispírito que a gente entende, acha que é orgânico, e não é orgânico. É só no perispírito, porque o perispírito está ligado ao corpo físico, célula por célula. Então, às vezes, o problema é lá no emocional. E a gente acha que é orgânico. Às vezes uma dor que dá muito grande na perna. E muitas vezes é um fluido que está saindo procurando terra. Lá pelos pés, para você botar o pé no chão, andar na terra. E melhora. Não, a gente vai lá, ah, doutor, estou com uma dor muito grande aqui e está doendo muito que eu não estou aguentando. Aí você se faz de vítima, somatiza o problema. Aí o médico, claro, como profissional da saúde, vai ter que pedir um exame. Se está tão ruim assim, o que é isso? Pede uma chapa, uma coisa qualquer. Chega lá, não tem nada, os ossinhos estão tudo arrumadinhos, tudo certinhos. Ah, mas está doendo. Então não é físico, minha gente. É isso que ela está dizendo aqui, olha. Pessoas ansiosas, olha só que interessante. Pessoas ansiosas transformam inconscientemente esse estado de espírito em uma perturbação que eles assumem a forma de doença física, por cujo mecanismo transferem inquietação emocional para o sofrimento que pensam ter uma origem orgânica, que nós acabamos de dizer, tá vendo? Muitas vezes você sente que você vê uma dor que é muito recorrente, é essa dor na região abdominal. Às vezes você sente uma dor muito grande no abdômen, aí você já logo acha que é câncer, porque aí você vai comentar com alguém, a pessoa fala com você assim: pois é, o meu avô começou com essa dor aí, ó, foi no médico, era câncer. Pronto, a pessoa fala um negócio desse com você, você já perdeu mais resistência para combater o problema. Sabe, uma dorzinha. Faça um exame, faça uma prece, toma passe, vê, dá um tempo para ver o que que é. Agora, se aquilo está começando realmente a ficar dolorido, começando a ter problemas mais graves, aí sim, vamos procurar um recurso médico. Mas às vezes a dor é só por uma perturbação espiritual, uma raiva que você sofreu, uma discussão que você teve, sabe, uma contrariedade. E aí, claro, claro, porque são reações naturais que nós temos. Apresentam-se sob vários aspectos e podem ser classificadas como hipocondria, na qual o paciente está convencido de sofrer de uma enfermidade grave que o infelicita, procurando sempre soluções médicas e reagindo à lógica da procedência psicológica da mesma. O paciente, nesse caso, assimila com facilidade as doenças de que ouve falar e, no quadro de sua ansiedade e desconforto íntimo, passa a experimentar os sintomas que caracterizam o quadro enfermiço. Aí você começa, não, porque a minha mãe, sabe, ela começou assim. Aí, daí a pouco, começou, passou para isso, e você começa a sentir a mesma coisa. Começa a sentir o mesmo problema da mãe, do seu amigo, da sua amiga. Nada disso, o problema é seu, você é individual. Aquela pessoa que sofreu, ela sofreu o problema dela. E você tem a sua dificuldade. Né? Olha, a angústia dá uma dor no peito muito grande. Quem já sofreu angústia sabe disso. É uma dor fortíssima no peito. E a pessoa acha que é angina, acha que é problema cardíaco. E é um problema emocional, um problema de ordem espiritual. Então, analisa primeiro, sabe, essas dores que dão, essas fortes fincadas que a gente sente em determinadas regiões do corpo. Veja se isso é realmente orgânico. Agora, é claro, né, amigo, se você comeu uma feijoada no calor de 40 graus, aquela churrascada, bebida, aí provavelmente o organismo vai gritar. Ou então, se for uma dor necessária, uma enfermidade necessária para a limpeza do perispírito, aí sim você vai precisar de procurar um médico. Mas se você foi ao médico, o médico diz para você assim, você não tem nada, e nenhum exame aqui está constando nada, então faça a sua parte. Vamos orar, vamos vigiar e orar, como disse Jesus. Vamos vigiar. O que é que eu estou fazendo que não está sendo bom? Ah, nada não, sabe o que é? É porque de vez em quando eu vejo um filmezinho daqueles picantes. Aí, meu amigo, minha amiga, provavelmente você vai ficar doente. Vai. Sabe por quê? Porque você vai ativar velhos instintos, que na época deles você tinha resistência física para suportá-los, por exemplo, de um tigre, de um leão. Né? E hoje você não tem mais. Por que que o álcool faz tanto mal hoje? E antigamente não fazia tanto mal, porque era um estimulante. E hoje faz. Por quê? Porque nós já crescemos, os nossos corpos biológicos evoluíram e não precisam mais do álcool como estimulante. Por isso que dói, por isso que o fígado fica doente, por isso que o pulmão fica doente, por isso que todos os órgãos ficam doentes quando você começa a exceder nessa prática. Então precisa tomar cuidado, nós temos que sair daquela situação, né? Do passado nosso. Não tem aquele minotauro que era um homem com cabeça de boi? Então significa o seguinte: eu sou homem, mas estou ligado ainda à animalidade. Eu tenho corpo de homem e cabeça de animal. Não, vamos parar com isso. Isso é da mitologia. Certo? Da mesma forma, ocorre a somatização em que o indivíduo, com um expressivo número de informações sobre as doenças que pensa sofrer em diferentes órgãos do corpo, passa a experienciar preocupações exageradas, piorando o quadro das aflições e acreditando na possibilidade quase imediata da morte. Apesar disso, não podem ser detectadas as suas causas físicas por procederem do sistema emocional em desalinho. Surgem também como perturbações somatoformes da dor, em que o enfermo experimenta dores generalizadas que realmente fazem sofrer e que se cornificam, sem possuírem qualquer embasamento de natureza orgânica. Tem gente que até desencarna por isso. Ele começa a se sentir tão doente, mas tão doente, que ele enche o corpo de resíduos mentais, de bactérias mentais, né? Que acaba o corpo não aguentando e desencarna mesmo. Aí chega lá no mundo espiritual: ah, meu amigo, você se matou, você se matou, você é um suicida. Não, mas eu não dei tiro em mim. Não. É, mas você... eu fui vítima de tanta dor, não, senhor. Você gerou a dor. E lá eles são muito sérios, eles são muito sinceros. E agora, o que eu tenho que fazer? Ah, agora você vai ter que esperar aí uma nova chance. E vamos cuidar disso aí. Você vai ter que cuidar disso. Parar com esse negócio de ser vítima disso, vítima daquilo, que tudo acontece comigo, ó Deus, ó azar, ó vida. Para com isso e vamos continuar crescendo. Sabe, esse alerta da Joana de Ângeles é muito importante para nós. Eu não sei se você pensa assim, se você somatiza problemas, mas não faça isso, prezado amigo, prezada amiga. Vá em frente para a vida, sabe? Se você tiver que desencarnar, que você desencarne na atividade, mesmo que você esteja numa cama, mesmo que você esteja inválido, trabalhe, estude, fale coisas boas, pronuncie palavras elegantes, eficientes, de alto poder transformador para o bem, sabe? Nós podemos fazer tanta coisa e às vezes a gente fica aí quietinho, achando que o mundo está totalmente contra nós, né? Agora nós estamos vivendo na época certa, com as pessoas certas, na cidade certa, no país certo. Nada de reclamar. Vamos trabalhar, né? Esses pacientes dificilmente aceitam o diagnóstico de perturbações causadas por problemas emocionais, tal a realidade que dizem experimentar na forma dos sofrimentos físicos que passam a sentir. Dentre outras, uma das mais graves e dramáticas é a perturbação de conversão. Perturbação de conversão, tradicionalmente conhecida como neurose histérica, e estudada por Freud, que elucidava estar na raiz dessa perturbação o conflito do indivíduo, que resolve os seus mais terríveis conflitos mediante a sua transformação e desenvolvimento em perturbações físicas histéricas. Sabe aquela pessoa que tem um problema emocional muito desarrumado e começa a sair gritando? Começa a falar, começa a desesperadamente assustar todo mundo, entrar num processo de autodestruição psicológica terrível. Começa a gritar, começa a falar um monte de coisa, começa a ficar com essa histeria. Histeria vem de útero, não sei se vocês sabem, vem de útero. Então se dizia que os histéricos eram só femininos, porque era a doença do útero. Era doença lá da sexualidade mal resolvida. Então, por isso que chamava histeria. Então, vem essas histerias, esses gritos, essas coisas horríveis, sabe? Então, é preciso que a gente comece a analisar. Olha, hoje eu não estou bem. Então, eu fico na minha. Faço minha prece, faço meu trabalho silenciosamente. É o meu dia do silêncio. Melhor do que ser meu dia da histeria, né? Muitos desses enfermos, quando em crise de conversão, apresentam-se incapazes de ver, de ouvir, de movimentar-se, não obstante a ausência de fatores orgânicos que justifiquem o problema. Aí, eles entram num processo chamado catalepsia, que é um processo que a pessoa fica travada. É tão bem travada, ela fica tão histérica, que ela perde os movimentos. Ela se trava, sabe? E vai ver qual que é a causa disso. Uma perturbação espiritual que pode ser levada a efeito. Lá no centro espírita, a gente vai tomar passe, a gente vai levar água fluida para casa, ou água magnetizada, a gente pode fazer um tratamento mais profundo, um tratamento espiritual. Existem tantas formas de se tratar hoje em dia. É isso que nós temos que começar a pensar, sabe? Analisar o que de fato está me perturbando. É físico? É espiritual? Esse é o grande avanço da nossa época. Ao invés dessas loucuras pertinentes àquelas pessoas que desejam essas loucuras, nós vamos seguir um caminho mais elegante, mais nobre, que é o caminho do cuidar de nós mesmos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e qualquer coisa, entre em contato conosco. Fique com Jesus, que Ele continue abençoando você, sua vida, seu lar, seus parentes, né? Que Jesus esteja sempre, sempre conosco.